Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar em endurecimento de pena para adulteração de bebida e tributação de aplicações financeiras. Comissão aprova prioridade para diabético em exame que exija jejum. Especialista critica uso pouco inteligente da força e defende coordenação federal no combate a crimes mais graves. Ministra Macaé Evaristo defende criação de um sistema nacional de direitos humanos. Endurecimento de pena para adulteração de bebida e tributação de aplicações financeiras são destaque na semana no plenário. As informações com o repórter Cid Queiroz.
A medida provisória que trata da tributação de aplicações financeiras e de criptomoedas precisa ser votada no Congresso até quarta-feira. A votação na comissão mista está prevista para amanhã de terça-feira e, se aprovada, pode ser incluída na pauta do plenário no mesmo dia. A medida foi editada em junho para compensar a revogação pelo Congresso do decreto presidencial que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O relator, deputado paulista Carlos Aratini, do PT, negocia ajustes no texto com o governo e com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é contra a cobrança do fundo incentivado que financia o setor. As letras de crédito agrícola, LCA.
Nós estamos evoluindo muito nessa discussão para garantir que essas aplicações LCA, LCI, que é do setor imobiliário, né, ou o LCD, que são letras que incentivam o desenvolvimento de infraestrutura, elas continuem servindo para financiar setores importantes da economia nacional. Então, nós estamos buscando, junto ao Ministério da Fazenda, um acordo para reduzir essa tributação, para garantir que a gente continue tendo recursos.
Também prevista na pauta de terça-feira, neste caso da Comissão Mista de Orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem tem chance de ser votada pelo plenário do Congresso numa sessão que poderia ser convocada no mesmo dia. Na última reunião da comissão, o presidente, senador paraibano Efraim Filho, do União, explicou a estratégia.
Em virtude da falta dessa construção de consensos, que é importante para que a gente avance com uma peça importante como é a LDO, e também fruto, né, de um diálogo que eu estou construindo com o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, para que a gente consiga conciliar votação de LDO na CMO na próxima terça-feira pela manhã e sessão do Congresso à tarde, já para análise e apreciação e aprovação da LDO, é de que seja adiada a votação da LDO para a próxima terça-feira.
A Câmara aprovou a urgência para a votação de projetos que fazem parte de um pacote de medidas de combate à violência urbana e à criminalidade sugeridas pelo Conselho de Secretários de Segurança Pública dos Estados. Entre as propostas está o projeto para aumentar a repressão ao crime organizado. O deputado paulista Kim Kataguiri, do União, defende a sua aprovação.
Indo na direção do que nós do Movimento Brasil Livre temos defendido, da adoção do direito penal do inimigo contra faccionados, contra membros do PCC, contra membros do Comando Vermelho. São instituições que têm exército próprio, que têm domínio de território, que têm bandeira, que têm até tribunais próprios e que, portanto, têm que ser tratados como inimigos estrangeiros. Não têm de ter as mesmas garantias e direitos fundamentais de um cidadão brasileiro.
Os deputados aprovaram também a urgência para a votação do projeto que transforma em crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Propriedade Intelectual e de Combate à Pirataria, deputado fluminense Júlio Lopes, do Progressistas, falou sobre o assunto.
Mas eu não tenho nenhuma dúvida que nessa questão aí do álcool, nessa questão da falsificação das bebidas, estão envolvidas quadrilhas grandes, organizações criminosas transnacionais com muita capacidade de investimento e que só serão debeladas se a gente fizer um monitoramento e um acompanhamento muito rigoroso do fluxo financeiro que abastece e que coordena essa atividade.
Também pode entrar em pauta projeto do Senado que institui o Código de Defesa do Contribuinte, com instrumentos de combate ao devedor quanto mais, aquele que usa artifícios para burlar o fisco. Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
E o presidente da Câmara dos Deputados confirmou que irá colocar em votação o projeto que aumenta a pena para a falsificação de bebidas. Hugo Mota falou em um canal de televisão, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que pretende levar à votação dos deputados o quanto antes o projeto que classifica como crime hediondo a adição em alimentos de ingredientes que possam causar risco à vida ou grave ameaça à saúde dos cidadãos. Para Mota, a Câmara precisa agir de maneira enérgica sobre o tema para evitar que o crime de falsificação de bebidas continue e faça mais vítimas no país. Episódios sobre falsificação de bebidas ganharam repercussão nos últimos dias em razão dos casos de intoxicação por metanol, que provocaram internações graves, perda de visão e até mortes nos estados de São Paulo e Pernambuco. O presidente falou ao canal de notícias CNN.
Fiz questão de pegar o projeto mais antigo para pensar os demais projetos e estamos tornando, né, com a aprovação dessa proposta, o crime de falsificação de alimentos, de bebidas, é um crime hediondo. Temos que avançar também numa punição séria para os lugares, né, os bares, não é, que comercializam esse tipo de produto. Nós temos que avançar não só punindo quem comete a falsificação, quem comete a adulteração, mas também quem comercializa. Eu penso que não só temos que ter multas bastante severas, como também uma fiscalização mais forte para que esses lugares que comercializam esse tipo de produto possam também serem fechados.
Sobre o projeto que concede anistia e reduz penas para quem foi condenado por tentativa de golpe de Estado, Mota afirmou que a proposta não tem prazo para ir a voto. Segundo ele, o relator da proposta, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, está conversando com as bancadas para apresentar um texto. O presidente destacou que o foco da Câmara é dialogar diretamente com a sociedade e ressaltou ser gratificante votar matérias que tratem da vida real do brasileiro e melhorem a qualidade de vida da população, mesmo diante do cenário político complexo. Mota listou diversos projetos aprovados, como que combate a adultização infantil, a medida provisória da tarifa social de energia e a medida provisória do programa Agora Tem Especialistas, do SUS, além do projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Mota destacou ainda a priorização de propostas sobre segurança pública.
Segurança hoje é a principal pauta da sociedade. Nós aprovamos a urgência de 8 projetos de lei que tratam da área de segurança pública, que foram trazidos até nós pelo Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública e são consenso entre os 27 secretários de segurança pública do país. Imagine só, nós temos governadores de todos os partidos e eles conseguiram convergir nessa agenda, trouxeram esses projetos de lei, aprovamos as urgências, já indicamos os relatores e queremos, antes do final do mês de outubro, aprovar esses projetos para que o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, possa estar aliada a essa agenda de poder fornecer à sociedade brasileira a condição de morar num país mais seguro.
Hugo Mota também foi questionado sobre a situação dos deputados Carla Zambelli, que se encontra presa na Itália, e Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Os parlamentares, além de enfrentarem processos do Conselho de Ética e na Comissão de Constituição e Justiça, podem perder os mandatos por falta nas sessões. Mota reafirmou que qualquer decisão a ser tomada sobre esses dois parlamentares será feita a partir do regimento interno da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Especialista critica uso pouco inteligente da força e defende coordenação federal no combate a crimes mais graves. O repórter Murilo Souza acompanhou a discussão que orienta a votação da PEC da Segurança Pública.
Especialistas em segurança pública criticaram a falta de organização do Estado brasileiro no combate a organizações criminosas e milícias. O debate foi promovido pela comissão especial que analisa na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. Professor da Universidade de Chicago, Benjamin Lessing, sustentou que o uso da força tem sido empregado de forma pouco inteligente pelo sistema de segurança pública brasileiro.
Eu acho que o que está acontecendo é uma empregação de força, inclusive força letal do Estado, de forma pouco inteligente, que em vez de dissuadir os piores crimes, simplesmente está criando mais caos e aumentando o poder do crime organizado. Senão, como você explica, depois de 50 anos, o Comando Vermelho ainda existe.
Segundo Lessing, quando a força bruta falha, a alternativa eficaz é a repressão condicional, pensando em punir e combater os piores comportamentos dos grupos criminosos. Ele citou a experiência das unidades de polícia pacificadora, as UPPs, no Rio de Janeiro, como exemplo, cujo objetivo inicial era desarmar os traficantes, não acabar com o tráfico de drogas, o que, segundo ele, funcionou para reduzir a violência e estabelecer a presença do Estado. Lessing também destacou o sucesso de um programa no Rio Grande do Sul baseado no combate a homicídios. O professor acrescentou que essa abordagem requer que a sociedade defina quais são as linhas vermelhas, ou seja, os crimes mais graves a serem punidos, como homicídio, recrutamento de jovens ou violação de terras indígenas na Amazônia.
Como que essa PEC pode ajudar com isso? Ele pode ajudar, primeiramente, por federalizar a segurança pública, por ter alguma coordenação no nível federal do país, porque o crime organizado já tá federalizado, já opera em todos os estados. Então, esse poder coordenador. Também esse poder de entrar e punir as piores ações.
Relator da PEC, o deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, que propôs o debate juntamente com o deputado general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, concordou com a afirmação de Lessing de que o modelo de combate ao crime adotado pelo presidente de El Salvador não deve ser replicado no Brasil.
Não acho que seria o caminho que o Brasil deveria seguir, embora dentro do desespero que afeta diretamente a população brasileira, isso ecoa como uma solução fácil e simples de você simplesmente dizer: eu vou aqui seguir o caminho do Bukele e vai funcionar no Brasil. Acho que é mais uma solução mágica, uma venda de uma hipótese que só funcionaria numa ditadura, e eu não quero ditadura aqui no Brasil, nem de esquerda, nem de direita, de tipo algum.
Elaborada pelo governo federal, a PEC da Segurança Pública reconfigura a estrutura de segurança pública no Brasil, buscando maior integração e coordenação entre os diferentes níveis federativos e órgãos de segurança. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Comissão aprova prioridade para diabético em exame que exija jejum. A repórter Sofia Peçanha nos conta como deve funcionar.
Você já precisou ficar em jejum para fazer um exame de saúde no outro dia? Esse jejum prolongado, em alguns casos, pode causar tontura, fraqueza, irritabilidade, dentre outros sintomas. Já em casos de pessoas com diabetes, uma condição crônica que afeta a capacidade do corpo de processar açúcar no sangue, esse jejum prolongado pode levar a uma hipoglicemia, causando sintomas mais graves, como desmaios, convulsões e até coma. Portanto, para evitar esse problema, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que garante prioridade às pessoas com diabetes no atendimento para a realização de exames de saúde que exijam jejum. A medida vale para serviços de saúde públicos e particulares. Eles devem se organizar para atender tanto pessoas com diabetes, quanto gestantes, idosos e pessoas com deficiência, que já têm essa prioridade garantida em lei. Além disso, o paciente será considerado prioridade apenas se apresentar laudo médico ou documento equivalente que comprove a diabetes. A relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, considera que a proposta pode mudar o dia a dia do paciente com diabetes.
Então, o jejum para a pessoa com diabetes, ele é mais complicado, porque a pessoa pode apresentar um quadro de hipoglicemia que é muito grave. Então, é importante essa sensibilidade, esse recorte, para que a gente possa dar cada vez mais qualidade de vida e acesso aos pacientes com diabetes.
Agora, a proposta que garante prioridade às pessoas com diabetes para a realização de exames em jejum será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ministra Macaé Evaristo defende criação de um Sistema Nacional de Direitos Humanos. A repórter Maria Neves acompanhou o encontro com deputados.
Em audiência pública na Câmara dos Deputados para apresentar projetos e resultados do Ministério dos Direitos Humanos, a ministra Macaé Evaristo reivindicou a criação de um Sistema Nacional de Direitos Humanos. De acordo com a ministra, é necessário adotar um modelo semelhante ao vigente na saúde, na assistência social e na segurança pública.
É hora de discutirmos a necessidade de estruturação de um Sistema Nacional de Direitos Humanos, sustentado por um Fundo Nacional que assegure governança, recursos e assegure continuidade a políticas, programas, projetos, iniciativas. Estamos falando de um pacto de civilização, de humanidade e de justiça social.
Macaé Evaristo também defendeu a aprovação de outras propostas em análise na Câmara. Entre elas está uma que tipifica o desaparecimento forçado de pessoas como crime autônomo e imprescritível. Outra medida defendida pela ministra obriga o Estado a ressocializar mulheres resgatadas do trabalho análogo à escravidão. O deputado Raimondo, PT do Rio de Janeiro, ressaltou que a Câmara já aprovou uma proposta que prevê a proteção do Estado a pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão. Agora a medida está no Senado. Raimondo foi um dos autores do pedido para a vinda de Macaé Evaristo à Câmara.
A Câmara dos Deputados, em 2024, aprovou um projeto de lei que fala sobre o tratamento que o Estado brasileiro tem que dar às pessoas que foram escravizadas como escravo doméstico, trabalho escravo doméstico. Se o Estado brasileiro não teve cuidado para impedir que essas pessoas fossem escravizadas, esse mesmo Estado ele é responsável por reparar isso.
A ministra dos Direitos Humanos ainda defendeu urgência na aprovação de outras medidas, como a Convenção Americana sobre Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa e o projeto que prevê a criação de postos de atendimento para registro civil nas maternidades.
Para garantir que nossos programas, projetos, iniciativas e estratégias deixem de ser apenas propostas, trabalhamos também com essa Casa Legislativa, porque essa articulação entre Executivo e Legislativo é essencial para que nossas políticas se consolidem com orçamento e continuidade.
Macaé Evaristo também enfatizou a importância da participação social para a construção das políticas públicas como forma de fortalecer a democracia. E, segundo a ministra, as conferências nacionais retomadas no atual governo representam o principal instrumento para garantir essa articulação com a sociedade. A partir destas conferências, o governo federal elabora uma série de planos voltados à proteção de grupos historicamente em vulnerabilidade, como pessoas idosas, com deficiência, em situação de rua e LGBTQIA+.
Esses planos, eles não são iniciativas isoladas, mas parte de uma política articulada que reconhece que os direitos humanos só se tornam efetivos quando há planejamento, compromisso institucional e participação social. São instrumentos que transformam princípios em ação concreta e que apontam de forma clara para um país mais justo, plural e democrático.
A ministra citou, por exemplo, os planos de educação em direitos humanos e o plano Ruas Visíveis, voltado ao acolhimento de pessoas em situação de rua. Macaé Evaristo ainda destacou o programa Envelhecer nos Territórios, com ações de cuidado para pessoas com 60 anos ou mais. Como parte do plano Ruas Visíveis, a ministra afirmou que serão construídas 40 unidades de atendimento, inicialmente em 21 municípios. Esses postos vão oferecer serviços como cuidados de higiene, primeiro os atendimentos de saúde e encaminhamento de pessoas que vivem na rua para programas sociais. Além disso, o governo federal irá destinar 3% das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida à população em situação de rua. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Nesta semana, vamos ouvir uma série de reportagens especiais produzidas pela Rádio Câmara BC de Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, parte da rede legislativa de rádio. A série comemora o Dia Internacional da Pessoa Idosa, em 1º de outubro. Acompanhe com a jornalista Drica Santos.
Aos 73 anos, Sheila de Carvalho Santiago já sabe que a aposentadoria compulsória do serviço público está prestes a bater à sua porta. Mas parar? Nem pensar.
Não gostaria de me aposentar, não. Como eu não gosto de bordar, que todo mundo gosta, né? Com mais idade, essas coisas assim. Tem assim uma coisinha assim minando aqui na minha cabeça de fazer alguma coisa tipo de acompanhamento de pessoas idosas. Para estimular, como meu marido tem um problema neurológico e eu vejo a dificuldade que é hoje em dia de você conseguir pessoas voltadas para essa área mesmo de idosos com deficiência neurológica, então tenho muita vontade de fazer alguma coisa voltada.
Simpatia, bom humor e disposição para seguir contribuindo com as demandas em sociedade não faltam para a dona Sheila. O mesmo vale para Rose Regina Cofal, de 64 anos, com mais de 2 décadas dedicadas à educação infantil. Ela afirma que conviver com colegas mais jovens no ambiente de trabalho é um combustível extra, uma troca de energia que segue rendendo grandes aprendizados dia após dia.
Eu vejo jovens mais novos do que eu. Eu vejo desse ângulo, tá? Porque eu trabalho com juventude. Como eu sou professora regente da sala, as meninas que estão ao meu lado são muito jovens. Só que há um equilíbrio profissional tranquilo entre nós, porque existe um respeito. E quando existe respeito em uma sala de aula, tudo flui bem. Cada dia, para mim, é uma festa. A juventude, para mim, essa dança, essa tecnologia, tudo isso, para mim, é maravilhoso. O futuro está aí. O futuro é hoje. Então, eu me sinto muito orgulhosa de estar com pessoas jovens do meu lado. Eu brinco, eu sou de rir, é um equilíbrio total. E o que eu não sei, elas me ensinam. As músicas que eu não conheço, elas me ajudam. As que elas não conhecem, eu coloco. E assim vai indo. É uma troca de conhecimentos. As gerações estão para andar de mãos dadas.
E se tem alguém que é pura inspiração, esse alguém é João Carlos Rebelo da Cunha, de 78 anos, aposentado há 25, mas sem nunca ter deixado de trabalhar, seu João tem vasta experiência no trade turístico, tanto no setor público quanto no privado. Esse know-how o levou a encarar novos desafios em uma das empresas de entretenimento turístico da cidade. Ele conta com bom humor que os amigos vivem comparando sua vivência profissional à de um personagem das telonas e confessa não discordar disso.
Muitos dos meus amigos, pelo tempo que eu estou na área de trabalho, me fazem uma comparação. É sobre o filme O Senhor Estagiário, que conta a história de uma executiva em apuros, proprietária de uma agência de propaganda e publicidade, e resolve buscar experiência e competência numa pessoa já aposentada. E ali mostra a união e troca de experiências entre gerações, mostrando que o aprendizado mútuo é possível. É realmente interessante o filme, que, não tenha dúvida, é um exemplo daquilo que realmente eu faço.
Dona Sheila, Dona Rose, seu João, todos têm em comum não só a experiência, mas também o carisma e a paixão pelo que fazem. Esse é um traço marcante da chamada economia prateada, que reconhece o papel ativo dos idosos na sociedade e na economia. E essa geração tem mostrado que idade não é barreira, é bagagem. Segundo dados do IBGE, mais de 9 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais seguem ativos no mercado de trabalho, número que cresce a cada ano, seja por necessidade ou por escolha. A psicóloga Alessandra Mock disse, que atua na Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú, destaca que manter vínculos sociais reforça o sentimento de pertencimento e bem-estar.
as relações sociais auxiliam muito os idosos, para que eles consigam ficar ativos na sociedade, se sentindo pertencentes a ela e não excluídos. Isso é uma coisa muito positiva, tanto do lado psicológico, quanto do lado da saúde física também. Alguns dos motivos que ajudam os idosos a se manterem engajados após a aposentadoria são justamente o fato dessas relações sociais construídas serem positivas. Por isso, continuar trabalhando é visto também pelos idosos como algo benéfico, por isso também eles buscam isso, né? Apesar dos desafios que têm.
O que era exceção, agora é tendência no mundo corporativo. Empresas já se adaptam à economia prateada, com ações de inclusão e valorização da diversidade etária. E é como diz a sabedoria popular: quem tem experiência tem ouro nas mãos.
As pessoas às vezes falam assim: ah, quando eu me aposentar, eu quero viajar, eu quero ir fazer isso, quero fazer aquilo. Ninguém tem que esperar a se aposentar, porque o gostoso disso tudo é você batalhar para fazer aquilo. Então, eu acho que a gente não deve se acomodar, a gente deve correr atrás dos nossos sonhos, né? Meter as caras. É a verdade, né? Eu não vejo a idade como um empecilho. Para nada.
Isso que me dá vida, me dá felicidade e alegria, sobretudo por estar ainda no mercado de trabalho.
Não pense em me aposentar, porque eu gosto dessa frenesia, eu gosto dessa loucura, eu amo essa loucura. Eu amo ser professor de educação infantil, eu adoro o que eu faço. Então, no momento, eu não quero me aposentar. Mesmo quando eu me aposentar, eu vou ficar meio período, porque eu quero ser útil, a minha mente tem que estar ocupada e eu adoro o que eu faço.
Da Rádio Câmara ABC, Drica Santos.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação: Paulo Triolo. Trabalhos técnicos: Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens: Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara: Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, o deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-9978-9080.
Câmara é notícia.